Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do tempo. Vamos direto lá para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Previsão e Análise do Tempo lá do IMET, para contar para a gente o que vem por aí, principalmente em termos de umidade, em termos de frio também. Tem uma nova frente fria chegando ao sul do país já no meio dessa semana. Não é uma frente fria que traz muita chuva, não, mas atrás dela vem aí uma massa de ar frio que pode derrubar as temperaturas. Aliás, frio é o que está acontecendo nesse momento, né, Morgana, lá no sul do país, inclusive com geadas, é isso?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, desde o final da semana passada, a região sul está bastante fria, principalmente Santa Catarina, em direção ao Rio Grande do Sul. Haja visto que no norte do Paraná ainda continua chovendo e as temperaturas não declinaram tanto. Mas houve, inclusive, formação de geada hoje em diversos pontos do Rio Grande do Sul, e as estações meteorológicas do IMET reportaram, inclusive com temperaturas negativas, como, por exemplo, em Vacaria, no Rio Grande do Sul.
Essa condição fria, ela continua?
Sim, ainda deve continuar frio amanhã, com chance de geada, principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Na quarta-feira, como você comentou, uma nova frente fria deve avançar pela região. Esse sistema não vai trazer chuvas tão significativas, mas a massa de ar frio que vem atrás da frente fria novamente vai causar declínio nas temperaturas, e esse sistema ele deve avançar além da região sul para a região sudeste, onde já está frio, mas esse frio é mais por conta da condição mais chuvosa. Ainda deve chover hoje, Alexander, principalmente entre São Paulo, os maiores acumulados entre hoje e amanhã na Serra da Mantiqueira, divisa com Rio, Minas Gerais, o Rio de Janeiro como um todo deve registrar os maiores volumes. Amanhã essa chuva tende a cessar um pouquinho, principalmente no final do dia, e na quinta-feira deve voltar a chover, mas de forma mais rápida, por conta do avanço da frente fria que vai passar pela região sul. E o final da semana tende a ser gelado, né, mais frio, tanto na região sul como na região sudeste, e com uma tendência de ser mais seco, ou seja, diferentemente da semana passada, onde a semana foi bastante chuvosa, a gente vai observar que essa quebra desse corredor de umidade tende a acontecer. A única mudança assim, mais chamativa dessa semana seria a formação e passagem da frente fria, a partir de quarta-feira, a região sul em direção à região sudeste, e a formação de um cavado em médios níveis da atmosfera juntamente com essa frente fria, trazendo uma condição relativamente mais úmida para a região central, pegando o norte do Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso e Goiás. Aí isso reforça as nossas expectativas e esperanças de alguma chuva, principalmente entre quarta e quinta-feira, por conta desse reforço da frente fria que vai estar lá no litoral da região sudeste e também desse cavado em médios níveis. Mas isso tende a ser muito rápido e passageiro. Em resumo, teremos uma semana relativamente mais seca e mais fria no centro-sul do país.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai dar os detalhes de cada uma dessas regiões que a Morgana citou, mas antes, Morgana, eu queria que você mostrasse para a gente como é que está a situação da umidade acumulada, né? Você separou aí para a gente uma imagem, né? Um mapa, né? De 90 dias de precipitação acumulada, nos últimos 90 dias. É uma situação que deixa bem claro o que aconteceu nos últimos 3 meses, né, Morgana? Aonde choveu e aonde não choveu.
Exatamente. Em grande parte do Brasil Central, os últimos 3 meses marcam justamente o início da estação seca. Então, um panorama dentro da climatologia, praticamente sem chuva. Por outro lado, a gente vê que na região sul, né, por ter chuva praticamente distribuída ao longo de todos os meses do ano, a gente teve esses volumes mais concentrados, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O Paraná, infelizmente, teve esse déficit de chuva bem significativo. Por outro lado, no extremo norte do país, a gente observa que principalmente o estado de Roraima teve bastante chuva, com acumulados aí superando os 1.000 milímetros nos últimos 3 meses. Outro destaque desses últimos 90 dias é a questão da chuva no leste da região nordeste. O quadrimestre, que seriam os 4 meses mais chuvosos, principalmente na faixa leste, vai de abril até julho. Então, houve um déficit, apesar de a gente ter algumas áreas em verde e azul, mas a faixa leste do Nordeste, esse ano, recebeu menos chuva, Alexandre.
Muito bem. Agora, se a gente visualiza aí os últimos 3 dias em relação à precipitação acumulada, a gente vê exatamente, né? Eu tive a oportunidade de ver esse mapinha antes da gente entrar no ar, aonde que se concentrou aquele corredor de umidade, né, Morgana?
Exatamente, a gente vê a diferença bem significativa dos últimos 3 dias, com volumes de chuvas mais elevados, principalmente no centro-sul do Mato Grosso do Sul, no norte do Paraná, em São Paulo, a chuva também é sendo aí bem-vinda no centro-sul, principalmente no sul e zona da mata de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Na região sul, a gente vê nitidamente a diferença dos últimos 3 meses, né, Alexandre? Essa chuva no primeiro período é concentrada no Rio Grande do Sul e nesses últimos 3 dias, volumes aí acima dos 100 milímetros no norte do Paraná, pegando a região de Londrina, Maringá, uma área aí que foi castigada, né, nos últimos 3 meses pela ausência da chuva.
E o destaque aí fica ali para o norte do Paraná, exatamente, né? Olha só quanta chuva, não?
Exatamente, toda essa porção norte do estado foi agraciada com o corredor de umidade que nós havíamos previsto, que iria se formar, e de fato a confirmação aí da nossa previsão com os acumulados de chuva.
Eu não sei exatamente se a chuva ajudou o pessoal por lá, o pessoal do trigo já estava contabilizando prejuízo em função da estiagem, mas de qualquer forma não deixa de ser aí uma notícia boa o retorno da chuva lá para o norte do Paraná. Agora, Morgana, onde está chovendo agora? Você falou que as chuvas podem continuar aí nessa faixa inteira, nesse corredor de umidade, nos 3 estados aí, Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul?
Vamos lá. Essa imagem do satélite, ela mostra conjuntamente as nuvens com os dados de chuva nas nossas estações. Então, esses símbolos aí, esses triângulos, visualizam justamente onde a chuva está sendo acumulada nas últimas horas. Então, a gente observa que continua chovendo, né, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais mais pontualmente, e nas próximas horas a gente tem uma tendência que essa chuva fique mais intensa e os volumes se elevem na direção aqui da Serra da Mantiqueira e o Rio de Janeiro. Por isso que, inclusive, hoje de manhã nós emitimos um aviso meteorológico especial para o Rio, por conta justamente dessa condição de tempo mais chuvoso. Inclusive, nessas áreas de divisa entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, pontualmente pode dar alguma chuva mais forte, Alexandre.
Ainda hoje?
Ainda hoje, entre hoje e amanhã.
Muito bem. Vamos ficar atentos, então, a essas informações. Agora, o que vem por aí, Morgana? Depois que essa condição de umidade passa por aqui, a situação tranquiliza?
Sim, eu vou mostrar no mapa a saída tanto do modelo americano quanto do modelo Cosmo, rodado aqui no IMET. A gente observa que esse mapa aqui inicial mostra a chuva acumulada ainda para hoje. Como eu havia comentado, os volumes de chuva tendem a se intensificar na divisa entre Rio, São Paulo e Minas Gerais.
Os dois mapas mostrando praticamente a mesma coisa. Né?
Uma resolução similar de modelos distintos. A gente observa que já amanhã a chuva no norte do Paraná e principalmente no leste do Mato Grosso do Sul tende a cessar. Uma condição mais seca, portanto, em toda a região sul e praticamente toda a região central. Na quarta-feira, a gente tem a formação de uma nova frente fria na região sul, então por isso volta a chover principalmente no oeste dos três estados e também com a condição de chuva no oeste sul do Mato Grosso do Sul. Mas na quinta-feira, esse sistema já deve avançar para a região sudeste, com menos intensidade, obviamente, do que chega na região sul. Ainda vai ter um ciclone extratropical aí perturbando principalmente o litoral sul do Rio Grande do Sul, mas a grande quantidade de chuva, ela, mesmo que pouca, ela tende a se deslocar para São Paulo. Volta a chover de maneira mais fraca no norte do Paraná, mas a gente vai ter um quadro relativamente menos chuvoso do que na semana passada. E na sexta-feira, já nesse dia, né, na quinta-feira, a gente já observa a atuação de uma massa de ar frio sobre principalmente o Rio Grande do Sul, Oeste, Santa Catarina e também o Sudoeste do Paraná. E na quinta-feira, o tempo já deve ficar firme em praticamente toda a região Sul, Sudeste, a exceção seria Rio de Janeiro e o Espírito Santo também é a divisa ali leste de Minas Gerais. Na região central, Alexander, a gente tem uma condição relativamente complicada essa semana. Lembra que semana passada a gente comentou que havia uma certa condição de chuva, mas isso ainda seria motivo da gente analisar mais as condições do tempo. Essa semana, essa condição um pouco mais complicada, ela se mantém. E a partir de quarta-feira, quando a frente fria ela se desloca para o litoral da região sudeste, a gente tem o maior aporte de umidade na média troposfera. E isso já pode trazer alguma chuva para o centro-sul, principalmente do Mato Grosso, sul de Goiás, norte do Mato Grosso do Sul. Desde a semana passada, principalmente no final da semana, a gente já tem observado uma maior quantidade de nuvens. Ou seja, aquele padrão de massa de ar seco com tampão, que a gente fala que dá aquela escassez total de nuvens, já quebrou um pouquinho. Então, a gente está nessa expectativa entre quarta e quinta-feira, principalmente, que essa condição traga alguma chuva. A gente ainda vê isso com um pouco de cautela, mas pode ser que aconteça. E essa chuva, ela vai ser muito rápida, né, principalmente entre quarta e quinta-feira, e na sexta-feira a gente já tem novamente uma condição mais seca. Então,
Agora, atrás dessa frente fria vem uma massa de ar frio também, Morgana.
exatamente. Mas o frio ele vai ficar mais concentrado nas regiões sul e sudeste. Eu vou mudar aqui o mapa, Alexandre, para a gente acompanhar aqui. Esse mapa do meio é a tendência da temperatura. Está vendo aqui em azul? Em azul? Então, o modelo indica que a partir do dia 9, que seria quinta-feira, as temperaturas já começam a cair na porção sul do país. E na sexta-feira, o frio já subindo um pouquinho mais para a região sudeste. A gente também tem uma condição relativamente mais fria aqui na porção oeste, pegando Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, Goiás, não, perdão, Mato Grosso, Rondônia e Acre, porque provavelmente a gente tem um desacoplamento de uma bolinha de ar frio subindo em direção a essas áreas. Mas o
Mas
frio.
caracteriza mais um daqueles episódios de friagem ou não, Morgana?
Não, a gente ainda vê com cautela, mas a gente está observando que normalmente essas últimas frentes que têm passado, essas últimas massas de ar, ela tem duas bolhas de ar frio, como se fosse o um sistema mais desacoplado. Uma que atua mais na região sul do país e uma que sobe ali do norte do Paraguai em direção à Bolívia, Acre e Rondônia. Tanto é que no final de semana as temperaturas deram uma decaída ali no Acre, Rondônia, até no sudoeste do Mato Grosso. Mas nada que caracteriza aqueles eventos de friagem tão intensos.
Muito bem. Mas de qualquer forma, dá para dizer que vamos ter uma queda de temperatura.
Sim, principalmente na região sul, parte da região sudeste, mas na porção oeste ali dos estados da região centro-oeste, partes do sul do Amazonas, mas nada de tão significativo.
É, isso que eu ia perguntar. Não é uma massa de ar frio tão intensa, então.
Não, não é nenhuma daquelas friagens que a gente observou esse ano. É só uma bolinha de ar mais frio que se desacopla da bolha principal e causa essa oscilação nas temperaturas.
Traz risco de geada para alguma região?
Sim, na região sul, sim.
Tá. Ela chega mais forte ali, né?
Isso, o sistema chega mais forte. Eu só vou avançar aqui, ó, em 120 horas. Olha só, isso seria terça, quarta. Na sexta-feira, o centro da massa de ar está bem sobre o Rio Grande do Sul. E a gente observa uma bolha secundária ainda cruzando aqui os Andes entre o Chile e a Argentina. Esse sistema aqui vai provocar formação de geada, principalmente no Rio Grande do Sul.
Muito bem, alerta então para a partir de sexta-feira.
Isso, seja e com a tendência disso continuar para o final de semana.
Muito bem. A gente vai atualizando essas informações ao longo da semana, mas de qualquer forma fica aí o alerta para você, produtor, aí ficar atento. Bom, e olhando a tendência, Morgana, o que que muda?
Do dia 6 até o dia 14, que seria mais ou menos essa primeira semana, né? A chuva ainda deve ficar concentrada em partes da região sudeste, mas a gente nota nitidamente a diferença nos volumes. Na semana passada a gente tinha volumes bem elevados previstos de São Paulo em direção a Minas Gerais, sul de Minas e Rio de Janeiro. A gente vê que essa semana a área preferencial ela praticamente continua a mesma, só que os volumes diminuem substancialmente. Tem uma condição relativamente mais úmida em direção a Goiás, centro-sul do Mato Grosso, apontando justamente essa mudança que eu frisei, Alexandre, principalmente na média troposfera. Na região sul, por sua vez, uma condição mais seca, já com indicativo de alguma chuvinha aqui no oeste do Rio Grande do Sul. Aí, na segunda quinzena de agosto, a gente vê que o quadro volta a ser mais de período mais seco.
Pois é, eu tô vendo aqui que tem aí uma grande área seca, né, no mapa brasileiro aí. É outro bloqueio atmosférico, Morgana?
Eu diria que a massa de ar seco que está estagnada sobre a grande área central do Brasil, que durante as últimas 2 semanas relativamente perdeu força, para a próxima semana, né, na verdade, no segundo período, segunda
Segunda
quinzena
quinzena, né?
de agosto, ela tende a voltar a se intensificar.
É, e daí vai ser mais seco. Mas e as temperaturas?
Em elevação, Alexandre.
É.
Infelizmente, quando isso ocorre, a gente observa que esse núcleo mais quente, principalmente de Goiás, em direção aqui Mato Grosso, Tocantins, ele aumenta um pouco mais. Aqui no Distrito Federal, a gente não tem temperaturas tão elevadas, mas climatologicamente, a partir do mês de agosto, principalmente as máximas, se elevam bastante. Infelizmente, com essa tendência aí que os modelos de médio prazo apontam, provavelmente a segunda quinzena vai ser dentro da climatologia, que infelizmente é com temperaturas relativamente mais altas.
Muito bem. Morgano, Renato Ortiz, de Palmital, aqui do interior de São Paulo, pergunta como ficarão as chuvas para os meses de outubro, novembro e dezembro. Já dá para saber, Morgana?
A gente está esperando a atualização do prognóstico climático do nosso modelo, que deve sair no máximo no final dessa semana, mas o mapa, ainda que foi publicado no mês de julho, para o trimestre agosto, setembro e outubro, apontava uma condição não tão seca no trimestre para o centro-sul de São Paulo, a porção mais norte relativamente mais seca, mas a gente precisa de uma atualização dessa previsão climática para bater o martelo.
Já nos próximos dias a gente pode ter aí uma atualização desse cenário, então.
Sim, acredito que sim.
Muito bem. Morgana, mais informações, tá tudo aí no IMET, né? No site do IMET, né?
Isso, vamos colocar aqui o site na tela, é www.inmet.gov.br. Então, todos os produtos, né, desde a imagem de satélite, a previsão numérica, que é a previsão dos modelos, também a previsão para a sua cidade, é só digitar aqui o nome. E o mapinha que a gente mostrou de precipitação acumulada dos últimos 90 dias, os avisos meteorológicos, enfim, uma gama aí de produtos para o internauta navegar. Se tiver alguma dúvida, pode nos ligar e sanar as eventuais questões que vinham a surgir.
Muito bem. Morgana Almeida, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, sempre atualizando aí as previsões do tempo para a gente e, obviamente, fazendo as análises dessas previsões e como elas podem afetar aí a sua produção. Daqui a pouquinho começa o plantio e daí sim a gente precisa ficar de olho diariamente aí nessas previsões. Obrigado, viu, Morgana?
Nós que agradecemos e até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, nova frente fria então chegando ao sul do país, na próxima quarta-feira, passa rapidamente, chega na região sudeste também trazendo pouca chuva, mas atrás dessa frente fria tem uma massa de ar frio, que deve derrubar as temperaturas. Nada para se preocupar, num primeiro momento essas temperaturas devem ficar muito mais baixas no Rio Grande do Sul, mas é uma condição que os gaúchos já vêm aí passando nos últimos dias, portanto, não deve ser uma mudança muito drástica nos atuais níveis registrados de temperaturas por lá, não. Para a região central, expectativa aí de volta das chuvas, também nada muito consistente, nada muito rápido, mas uma maior concentração de umidade, podendo levar chuvas para o norte do Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e também região centro-sul de Mato Grosso. Vamos ver se essa previsão se confirma. A Morgana disse que nesse caso específico ainda é difícil aí de bater o martelo em relação a essa condição, mas tudo indica que essa condição mais úmida, essa maior concentração de umidade, pode realmente favorecer chuvas rápidas nessas regiões, diminuindo, portanto, essa secura que vem sendo registrada aí já há algum tempo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.